Está começando Memória Viva.
Olá, olá, queridos ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Memória Viva, onde você conhece a trajetória das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Na edição de hoje, vocês vão conhecer um pouquinho, uns detalhezinhos da vida de uma parceiraça nossa aqui da rádio, que está com a gente desde quando a gente inaugurou, e ela falou para mim que ela quer entrar para equipe fixa. Ah, mentira, ela não falou, mas ela já tenta aqui para mim. Estou aqui com a Oriana Gaio, né? Ela é professora e ela é coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui da Uninter. Ori, seja muito bem-vinda.
Olá, acho que eu nunca participei de um programa de manhã, né? Então, muito, muito, né, diferente que falar bom dia, né? Para todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo. Um prazer estar aqui. Eu adoro a rádio, gosto de estar aqui. Estava falando com a Bárbara antes de entrar também, estou nervosa. Gente, falar de outros assuntos é fácil, mas falar da vida pessoal, profissional aqui é muito. Já estou tremendo aqui, estou ficando meio nervosa, mas é um prazer sempre estar aqui com vocês e eu adoro vocês. E obrigada pelo convite.
Ah, eu que agradeço você ter aceito, Ori. Então vamos começar aqui o nosso programa. Eu vou começar perguntando para você, no que eu estava fuçando ali nas suas coisinhas para saber um pouquinho mais para fazer a pauta. Você trabalha no mundo da educação, professora, dá aula, né, essas coisas assim. Mas você é graduada em administração. Em algum momento você pensou já em atuar nessa área ou você fez para já pensando em dar aula mesmo nesse meio? Como que aconteceu isso?
Então, eu, né, formei em administração, naquela coisa, né, dessa gente muito novo, né, tem que escolher o que que faz, o que não faz, né, um dilema na vida. Acabei optando pela administração, gostava, gostei do curso, trabalhei, né, em empresas, estagiei durante a faculdade, trabalhei numa empresa, logo que me formei, uma empresa pequena, familiar, então fazia um pouco de tudo, então pude aprender bastante coisa. Mas assim, senti um momento assim que parecia que não era aquilo, assim, parecia que falava, gente, mas não é isso que eu quero, não é por aí. Então foi quando eu resolvi fazer um ano sabático, assim, falei, não, vou sair, me programei financeiramente, vou fazer umas viagens, né? Na época eu corria, viajava para correr, era todo um. Gostava, assim, vivia essa vida fitness, assim, mas aí foi quando, né, falei, gente, preciso voltar a trabalhar, né, não dá para viver dessa vida, né, eu não sou de família milionária, rica e com heranças, então eu preciso voltar a trabalhar. E aí foi quando, eu não lembro exatamente como isso aconteceu, mas eu procurando vagas para administração, eu vi uma vaga para trabalhar como tutora de polo. Num polo de uma outra instituição, não era a Uninter na época, e precisava de uma pessoa formada em administração, eles não exigiam nada além em conhecimentos, em educação, em trabalhado, em educação, nem nada, e eu me candidatei a essa vaga, mas era uma vez por semana para ser tutor de polo, e eu fui lá nessa instituição, era um polo aqui em Curitiba. E acabaram me contratando, fiquei com eles uns 2 anos e foi aí que a educação surgiu na minha vida, assim. Claro que ela sempre fez parte da minha vida, né, de alguma forma, porque meu pai sempre foi professor, né, então sempre eu lembro da gente indo, meu pai dando aula, minha irmã, né, que era um pouco mais velha do que eu, ele deixava ela no pedaço do quadro, ela desenhando, então a gente tem essa memória da escola, assim, muito, né, meu pai sempre trabalhou nas escolas que a gente estudava, então eu tenho essa memória muito forte, né, de profissional da educação, de professor dentro de casa. Então, foi aí, assim, eu falei, gente, é isso, né? Foi assim um clique. E eu adorava, os alunos vinham, e eu atendia não só os alunos do curso de administração, contabilidade, ou da parte de ciências sociais, mas era aluno de pedagogia. Então, eu tinha que me. Ah, professora, quero ajuda nisso aqui, nesse trabalho. Eu falava, meu Deus, né? Então, eu não sabia nada de pedagogia. Então, corria para ajudar, então foi muito legal. Aí eu pensei essa dinâmica da EAD, né, da minha parte mais profissional mesmo, assim, e aí que eu me apaixonei sobre tudo aquilo, e foi aí que surgiu a educação, e eu falei, não, pera, mas aí eu não tenho formação para estar aqui, né, eu preciso de algo a mais. E aí fui para o mestrado, e aí o caminho foi se andando, foi caminhando, mas aí a educação, e eu não pensava em ser professora, né, quando eu fiz administração, ou não pensava nesse. Eu pensava em trabalhar nas empresas, e aí quando você está lá no teu curso, você fala, meu Deus, eu quero trabalhar em multinacionais, eu quero viajar para, né, quer viajar, quer trabalhar nas empresas fora e tudo. E você fica naquela coisa, né? Você fica naquele mundo, assim. Aí eu vi que era outra coisa. Eu não queria aquilo mais. Quando eu fiquei mais velha, né? Ficando mais velha, mais madura. E fui entendendo realmente a vida. E foi quando eu me encontrei. É o que eu amo fazer. Eu amo. E a gente aprende a amar um monte de coisa, né? E aí a dentro dá isso, né? Essa possibilidade de se aparecer, fazer live. Então, eu amo isso tudo que eu faço.
Por falar nisso, você está cursando pedagogia, não está, nesse momento?
Então, aí eu faço pedagogia, na verdade, ele está um pouquinho parado, né? Porque a gente, eu não bastasse, porque daí professor é aquela coisa, né? A gente não para mais estudar, nem, na verdade, ninguém deveria parar de estudar, mas professor piorou, né? Então, eu faço pedagogia também, ainda faço aqui na Uninter, a gente tem essa possibilidade de fazer a licenciatura, então, fica um curto, como eu tenho, eu sou bacharel em administração, então, a licenciatura, a gente fica um curso mais curto, mas, né, mais rápido, só para fazer essa parte de licenciatura, mas eu ainda não terminei, porque a gente cobra nossos alunos, olha, TCC, mas eu não fiz TCC ainda, né? E não fiz os estágios, mas aqui, ó, tô confessando, mas eu também, ao mesmo tempo, eu tô fazendo uma pós-graduação na área de liderança, gestão, inovação, então a gente acaba acumulando um monte de coisa e acaba não terminando, mas eu tô terminando essa pós e aí eu vou voltar e terminar esses estágios, que eu preciso terminar também, aí para dar um tempo, né?
Muito bem, deixa eu já mandar bom dia aqui, que a gente já tem os amigos comentando, vou colocar aqui na tela para a Olivia também, a Fran tá aqui comentando, amiga linda, super... eu tô chamando todo mundo pelo apelido hoje, né?
Ah,
a Franciele Caralho Castro tá aqui também comentando com a gente, a Tereza Cristina também passou aqui, olha só que bacana, falando uma grande aquisição para o Uninter, a Fran também comentou aqui de novo, a Joyce Dias, querida, tá aqui também prestigiando nossa amiga Oriana. Germano também passou por aqui. Bom dia, Germano. O William Salles está aqui também. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, já faz propaganda, né? Diversos da pós. O William e a Joyce vão estar lá, gente. Um tema super bacana. Acompanhem aqui mais tarde também. Cristiano Caveião também está aqui. Bom dia, meu querido. Você também, ó. Você que é amigo da Ori e está acompanhando aqui o programa hoje, comenta se você tem algum caos, alguma história divertida ou curiosa com ela. Comenta aqui, porque eu vou falar. Eu vou colocar no ar. Sim.
Melhor não. Melhor deixa. Tem algumas histórias que a gente precisa deixar em off, gente. Assim, eu gosto muito dessa coisa, né? As pessoas, e eu, por atuar, né, ser coordenadora das áreas de recursos humanos, a gente fala muito com os alunos sobre isso. Que antigamente você falava muito, né? Ah, você é profissional e o seu pessoal fica, né, fora. E aí a gente foi migrando, né, com o tempo, e eu acho que isso começou a se misturar muito, né? É claro que eu tenho uma postura profissional, né, no Uninter, obviamente, aqui a gente, claro, tá num momento mais contraído, mas a gente acaba coincidindo, não tem como eu desvencilhar toda coisa, eu, Oriana, pessoal, a Bárbara sabe, a gente gosta de brincar, eu falo dessa forma mesmo, é o meu jeito, então a hora que eu dou aula desse jeito, eu não consigo, né, parar eu, Oriana, séria, falando como um robozinho, mas é isso meu, assim, mas em algumas histórias eu acho que é melhor a gente deixar quieto.
Então, tá bom. Então, tocando aqui o nosso programa, Oriana. Aproveitando que a Tereza falou aqui, né, que você é uma grande aquisição para o Grupo Uninter, eu queria saber, então, como que você entrou aqui na casa? Como que aconteceu isso?
Então, né, já agradecendo os amigos queridos que estão todos aí, bom dia para todo mundo que tá comentando. São os queridos, foram grandes amigos que eu fiz aqui, né? A Fran eu já conhecia antes, então a Uninter, ela sempre fez parte da minha vida. Eu já vou entrar nesse assunto já, então pelo sobrenome não tem como eu negar, né? Eu sou filha do reitor, do professor Benhur, então ela sempre fez parte da minha vida, desde que eu, nossa, meu pai trabalha aqui há muitos anos, né? Então eu nem sei quantos anos são, mas enfim, são muitos anos. Então a Uninter sempre fez parte, eu fiz curso de inglês quando eu era menina, tava na faculdade de administração, tinha um curso de idiomas, eu vim até o Garcês, fazia curso de inglês aqui, então a Uninter sempre fez parte. Então, quando eu tive, né, comecei a atuar na EAD, atuei na outra instituição, eu vi que eu precisava do mestrado, então a Uninter, né, eu fiz o meu mestrado aqui, comecei meu mestrado, porque é um mestrado em educação, então eu senti essa necessidade de migrar um pouco, né, de entender as bases da educação, entender melhor a educação, e aí trabalhava ainda nessa outra instituição até que surgiu uma vaga para trabalhar na pós-graduação da Uninter, me ligaram, perguntando se eu queria fazer uma entrevista, eu acabei vindo fazer e já conhecendo a seriedade, né, pela Uninter do que ela é, de tudo que ela se transformou durante todo esse tempo. Eu sou da, eu lembro da época do Facinho, do Efatec, claro que eu não lembro especificamente como tudo se aconteceu, né? Porque a memória do pessoal que trabalhou aqui que é muito melhor, mas eu lembro muito de como eram as divisões aqui, presencial, IAD, enfim. E então foi uma baita oportunidade, né? Para vir trabalhar ainda com o professor Nelson Castanheira, que é uma pessoa incrível, um gestor incrível. Então foi aí que eu comecei a trabalhar na Uninter. Não faz tanto tempo, né? Se a gente for pensar, foi em 2019, no comecinho de 2019, em janeiro de 2019. Então faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui. Tenho muito orgulho de trabalhar aqui e aprender tanto com todos vocês.
Nossa, menina, eu achava que fazia mais tempo que você estava na Uninter, sabia?
É porque as pessoas me viram na Uninter, é isso. É assim, é porque já o mestrado, então 2 anos antes eu já estava, na verdade 1 ano mais ou menos antes, né? Porque o mestrado, foi 1 ano e pouquinho antes eu já estava, já frequentava a Uninter, né? Porque tinha o mestrado, então eu estudava aqui. Mas eu também sempre estava, de vez em quando eu vinha dar um hello ali pro papo e tal, não sei o que. Então as pessoas me, né? Pessoas que já me conheciam ou me conheciam de foto, né? Porque eu estava lá na fotinho, lá na mesa do papo também. E eu corria com ele, então também ele, a gente viajava para correr, fazia meia maratona por aí, viajou para a Argentina, para o Chile, enfim. Então as pessoas falam, ah, eu te conheço que você é a filha que corre e tal. Eu falo, sou eu. Já me conheciam disso, assim, pelas redes sociais, a gente sempre fazia foto e viajava e tal. Então as pessoas me conheciam muito por isso, talvez por isso que confundo um pouco, né? As pessoas já tinham a visão, né, da minha figura por aqui pela Uninter.
É, por falar em papo, ele já apareceu por aqui também, né? Deixou mensaginha pra gente. Ah, muito orgulho da profissional que a Oriana se tornou. Ah, muito lindo. Com certeza a mamãe deve estar aqui nos bastidores, né?
Ah, minha mãe assiste.
Gente também.
Minha mãe assiste.
Mandar um beijão pra ela, só pra exibir aqui também. O Tom Conte também passou mandando bom dia pra gente. Muito bom dia, Tom. Mais uma vez, muito bem-vindos todo mundo que está aqui. É, Oriana, você comentou do seu mestrado, né, que você fez de educação em tecnologias, você fez um tema bem bacana, né, que foi isso da gamificação, e eu até estava vendo que você recebeu uma menção honrosa, né, por causa desse trabalho. Eu queria saber como é que foi, então, falar um pouquinho desse tema e como que foi receber essa menção.
Ah, o mestrado foi, assim, uma experiência incrível. Eu lembro, claro, além de fazer uma baita de uma amiga que foi a Fran, que a gente tinha o mesmo orientador, então a gente acabou se envolvendo muito, a gente fez um curso em comum, então ela trabalhou mais com essa questão dos polos, de formação dos gestores de polos, e eu trabalhei com a gamificação. E aí, no mestrado também, eu tive uma grata também surpresa, uma bênção na minha vida, que foi o professor João Mata, que para mim, assim, foi um dos grandes, ou se não foi o maior mestre que eu tive, assim, durante toda a minha vida, assim, acadêmica, que eu conheci, que, nossa, é uma pessoa incrível, muito inspiradora, e me ensinou muito, de muita coisa, assim, então ele sabe muito, então, de uma humildade, assim, para passar as coisas para a gente, então me espelho muito nele também agora como profissional. Acho que a gente que é professor e encontra esses professores pelo caminho, o João realmente é uma grande inspiração. Claro, além de ter meu pai, enfim, que também é uma grande inspiração na minha vida, mas a gente tem alguns professores, assim, que fazem parte, né, da nossa vida. E o João foi quando eu comecei a falar um pouco antes, né, tinha que fazer o projeto, eu fazia uma disciplina isolada antes de entrar para o mestrado, até foi uma indicação do meu pai, ele falou, vai lá, faz uma disciplina antes, vê se você gosta, é por aí mesmo. E foi quando eu conheci o professor João, e aí entrei no mestrado, fiz o projeto em gamificação, e a gente foi, né, lapidando isso. Então foi muito legal, né, entender sobre a gamificação, aplicar esses elementos que vêm dos games, né, não é necessariamente você aplicar um jogo, mas que isso tudo a gente já vem dentro das empresas, você quando acumula pontos e tudo. Então isso foi muito bacana, porque como eu sou da administração também, entender que isso já era uma prática dentro das empresas e a educação acabou trazendo, né, e aplicar dessa forma. Então foi muito legal. Aí a menção honrosa surgiu num trabalho no Enfoque. Eu e o João, a gente estava fazendo uma revisão de literatura sobre, porque ia compor meu trabalho, fazia parte da minha dissertação. Então foi quando ele falou, precisamos fazer uma revisão de literatura sobre isso, sobre gamificação na administração. E a gente apresentou esse trabalho no Enfoque, foi quando eu ganhei essa menção honrosa. Então, mas foi muito também por conta do professor João e do profissional e do orientador que ele foi. E é um tema que eu adoro, assim. Então as pessoas, recentemente tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Universidade em Coimbra, também o pessoal de marketing de lá, então eles né, a gamificação fica por aí, o pessoal discute muito, então eu adoro o tema. Dou aulas aqui nas, né, disciplinas de gamificação na pós, então é um tema muito bacana, é um tema muito legal, eu sou uma apaixonada pelo assunto.
Muito bacana mesmo, ainda mais hoje em dia que a gente está tão digital, né? Tudo é digital praticamente, com certeza é um tema de muito sucesso. Mas bom dias aqui também para a Jane Kelly Ferreira aqui. Ela disse, muito feliz por você, professora Oriana. A Daniele Gonçalves também passou por aqui, mandando bom dia para a gente, bom dia. E a Gabriela Gomes também passou aqui, falando parabéns, professora Ori. É uma profissional exemplar, com certeza, estão todos certíssimos. Olha, eu recebi uma pergunta aqui no off do Germano, que ele pediu para perguntar.
Ai, meu Deus! Você.
É, ai, Germano! Você está pelos meninos da pós, recebendo uns bolinhos? Que história é essa de receber bolinho? Como assim?
Olha, o Germano é outro que é maravilhoso, né? Eu desde pequena, olha, Germano, vou te expor aqui. Porque o Germano, como eu falei, meu pai sempre trabalhou, né, nas escolas e tudo. E o Germano também, quando eu era pequena, no Instituto de Educação, ele já trabalhava lá. Então, depois reencontrar de tanto tempo, então eu era menina, né, pequena, olha, Germano, não vou expor idade, tá? Mas foi muito bacana, muito legal. Então, aí eu tive um momento, naquele momento que eu estava meio off, assim, que eu fiquei assim, né, eu comecei a correr e tal, e começava aquela coisa do sem glúten, sem lactose, e eu comecei a fazer bowls, né, sem glúten, sem lactose. E até um determinado momento, comecei a gostar da coisa e as amigas, assim, compravam, queriam um aniversário. Era algo muito simples, né? Mas eu acabava... Daí as pessoas compravam, aí o vizinho acabava comprando e tal. Mas, assim, gostava de fazer, mas acabava sendo mais um hobby, assim. Não era... Não pensei... Até pensei, talvez, ser algo profissional, mas não levei a sério. Acho que a educação surgiu nesse meio do caminho e eu acho que me tomou mais o tempo, assim. Não consegui conciliar, obviamente, né? Porque você precisa se especializar nisso também. É uma arte, né? Fazer um bolo, decorar, enfim, é uma arte. E aí, só que... Na pós, eu sou muito festeira, obviamente, eu não puxei isso do meu pai, eu puxei isso da minha mãe, que é uma família muito festeira, e eu adoro festa, então, na pós-graduação, quando a gente tinha oportunidade, tava lá eu, Oriana, enchendo bexiga, fazendo aniversários, e sempre que dava, também trazia uns bolos, fazia os bolos que eu fazia para as pessoas, para vender ou para casa, que eu faço até hoje. Eu fazia, então, tem o bolo Red Velvet, que é o que o povo... adora, que ele é todo vermelho, só que eu não faço com corante, né? Deixa eu aqui deixar vender meu jabá, na verdade eu não ia vender o jabá, mas deixar aqui porque é uma grande conquista da minha vida, gente, é fazer um bolo Red Velvet sem corante, eu faço com ele com a base da beterraba, ele não fica com a beterraba. Mas eu faço ele com a base da beterraba, então é um troço muito bacana, assim, então as pessoas adoram. E aí quando tinha aniversário, eu fazia, trazia, então os bolos ficaram aí, quem conhece, quem come, gosta, assim, né, modéstia à parte, mas foi muito bacana, foi muito gostoso fazer os bolos, e na época a gente podia, né, agora... Ficaram para a história, né? Porque com a pandemia a gente acabou deixando de lado. E na pós-graduação o povo adora um bolo, né? Tudo assim, a pessoa chegou, traz bolo. Então era uma oportunidade legal de trazer bolo e a gente confraternizar também.
Aí, Oriana, olha, eu já vou falar que quando a gente voltar para o presencial, que puder voltar para o estúdio para gravar, eu vou querer um Red Velvet desse.
Não, nós vamos ter que fazer. Nós vamos... Faremos, está prometido, ao vivo, gravado.
Ok. Ori, conta um pouquinho mais pra gente, então, desse seu ano sabático que você disse que passou, como que foi, para quais lugares você foi, como que foi isso? Eu achei muito interessante, como que é?
Pois bem, o ano sabático, assim, ele coincidiu, claro, com um momento particular na nossa família, assim, mas não foi por isso que eu resolvi fazer o ano sabático, mas foi pela aquela coisa, né, de dar um tempo, de tentar se encontrar. Eu não achava que sair dessa empresa, entrar em outra, seria, sabe, assim, nossa, me encontrei. Poderia, mas eu não via mais aquele ambiente, assim, que era da administração, aquilo que eu fazia, desempenhava, era aquilo que eu queria, né? Então, foi quando... Daí resolvi, me programei, né, financeiramente para ficar aí, também não gastar muito, mas poder ficar. E foi quando, assim, ficava. Não, viajei, mas viajava, não fiquei viajando, fiz mochilão, não fiz nada, mas viajava para correr. Então foi quando, muito nessa época, comecei a correr, corria de 5 quilômetros, 10 quilômetros, aí até chegar nos 21 quilômetros, a meia maratona. E aí meu pai também corria junto, e a gente se motivava, então isso que era legal, a gente motivava junto um ao outro. E fomos para a Patagônia chilena, para a Patagônia argentina, fui correr num vulcão no Chile também. Corria muito próximo aqui de Curitiba, que também tem alguns lugares muito legais, só que a gente corria montanha, né? Então a gente tinha essa pira de correr, não é correr na. A gente era metido, a gente não queria correr na rua, a gente queria correr na montanha, né? Tipo, muito mais difícil. Mas não por isso, mas pelo desafio, era muito gostoso. A gente acordava cedo, ia em Tijucas do Sul. A gente já foi também para lugares aqui em Santa Catarina, Bombinhas, corria na praia. Então, nossa, era uma pegada muito legal, muito difícil. Então, foi esse ano, assim, que eu fiquei, corria, daí treinava. E eu morava, na época, a gente morava no Xaxim. E aí eu pegava minha mochilinha, a gente tinha mochilinha de hidratação, eu pegava a mochilinha, acordava lá, 8, 9 horas, tomava um café e tal. Catava a mochilinha e corria até o Barigui. Eu não sei quantos quilômetros dá hoje. Não sei se eram 15 quilômetros, não sei, mas eu morava no Xaxim e saía correndo até o Barigui, porque a gente Curitiba tem mais ou menos uma noção. Ou ia até o Jardim Botânico. Então, eu fazia isso. Então, tirei esse ano justamente assim para. Aí, comia, gostava das coisas do sem glúten e lactose, aí foi quando fazia os bolos. Então, foi essa forma de, sabe, dar uma relaxada, dar uma mentalizada mesmo no que eu queria para minha vida, aquela coisa que você precisa parar um tempo, e eu não conseguia fazer isso dentro da empresa, achei que não era assim o momento de fazer dentro da empresa. Então foi quando que surgiu esse ano sabático. Daí, obviamente, meu dinheiro foi acabando, porque eu também não fiz uma reserva tão gigantesca, não me preparei tanto, mas eu acho que foi importante na minha vida. Eu acho que foi bem legal assim.
Muito, muito, muito bacana. Yuriana, eu vi também que você é mãe da Cacau e da Milka.
Ah, eu sou mãe da Milka também.
Ah, explica pra gente como que é essa relação. E, na verdade, fala pra gente um pouquinho como que é a Oriana família. Então, e seus hobbies também, o que que você gosta de fazer? Da corrida, né? A gente já falou, fora isso também, que geralmente você costuma fazer.
Eu sou casada, né? Vou fazer 5 anos de casado esse ano, com o Otávio. E eu sou mãe da Cacau da Milka. Eu sou aquela pessoa. Eu sempre fui cachorreira, assim. Isso é do meu pai. Meu pai sempre foi muito cachorreiro.
Sim, teve até umas edições, eu converso com o reitor, que antes o professor Meyer até mostrou pra gente os cachorros.
Hoje a Kira é o xodó deles lá, é a filha mais nova. Mas é ele que me deu a Nani, escondido da minha mãe. A Nani era uma pincherzinha. Então, quem é muito antigo da Uninter lembra da Nani. Porque as pessoas falam, nossa, a Nani. Porque a Nani era um xodózinho nosso, pequenininha, assim, uma pincherzinha. E eu sempre fui muito cachorreira, sempre por causa dele. Sempre quis, fazia um escândalo em casa. Eu vou querer ser traumatizada se eu não tiver um cachorro e tal. Fazia um drama. E aí meus irmãos gostavam, mas eu era aquela coisa. E eu, nossa, e apaixonada, louca, parida, assim, queria cachorro. E aí meu pai trouxe a Nani, escondido da minha mãe, que na verdade depois virou o xodó deles, né? Não tem como, assim. Aí ficava com eles, era grudada neles, enfim. Não tem como a gente não se apaixonar por esses bichos. E aí, a gente teve a Nani muito tempo. A Nani morreu faz, né, muito recentemente, faz uns 5, 6 anos que a Nani morreu. E aí, quando eu conheci o Otávio, o Otávio já tinha Cacau. Cacau é uma mistura de labrador, é uma vira-lata que ele adotou da família. E ele já tinha Cacau, que era uma. Já tinha. Ela tem 30 e poucos quilos hoje, 32, 33 quilos, um cachorro grande. Então, foi muito legal, assim, foi muito diferente, porque eu tinha a Nani, experiência com cachorro pequenininho. E aí veio o Otávio com a Cacau, então foi muito bacana. E aí, nisso minha família já foi virando, meu irmão, aí foi tendo cachorro e foi virando cachorreira, assim, a família foi, né, foi querendo cachorro, né, enfim. E aí foi quando nós casamos, então a Cacau já virou minha filha logo, porque eu sou daquelas pessoas que eu amo cachorro realmente. Então o cachorro aqui em casa, eles são nossa prioridade. Então eu acordo, a comida primeiro é para elas, tudo para elas primeiro, depois eu vou tomar meu café. Aquelas coisas desse sentido, elas dormem com a gente no parto, enfim. E aí depois nós pegamos a Milka. A Milka nós adotamos também. A gente tem uma aqui em casa, eu e meu marido, nós gostamos dessa coisa da adoção, acho que é muito bacana. E tem muito cachorro legal pra gente adotar. Eu entendo as pessoas que gostam da raça, das raças, né? Mas eu também acho lindo, adoro, mas a gente acha que também tem muito cachorro bacana para adotar. E aí a Milka veio, assim, que é uma docinha, uma delícia de cachorro. E que aí acaba sendo assim meu hobby, assim, de ficar com elas, estar com elas. Para mim é um desespero se eu tenho que viajar e tenho que deixá-las, como eu fiz nas férias. Então, assim, para mim é um sofrimento, assim, realmente é um. Parece coisa de mãe, assim. Não sou mãe ainda, mas eu imagino que seja, sabe? Quando você tem que deixar o filho. Então é muito difícil, assim. Então, eu sou isso, assim. Eu gosto muito de ficar em casa, sou caseira, obviamente, já tive um momento, né? mais nova, mais novinha lá, a gente gostava de sair, fazer uma festa, enfim. A Gabi, que tá aqui, a Gabriela, que comentou, é super amiga, amiga de faculdade, da época da faculdade, uma das melhores amigas que eu tenho. Então, a gente gostava, festava muito, mas hoje a gente começa a ficar mais caseiro, a gente começa a ficar mais velho, né? Começa a sentir mais dor na perna e tá? Tal, enfim, no joelho. Então, a gente gosta, mas eu gosto muito de ficar em casa, né? Então, gosto de assistir filme, série com meu marido, se ele tá ali também comentando, ele vai falar se, quando eu não durmo, que às vezes eu durmo também, aquela pessoa que sabe, vai escolher um filme e dorme. Mas eu sou muito caseira, assim, meus hobbies são muito isso, assim, de ficar em casa, de, né, ficar com elas, de ficar com meu marido. E hoje em dia, mais ainda, né, com a pandemia, que a gente fica muito, muito tempo junto. E, claro, fazer bolos, essas coisas eu gosto bastante ainda. Eu faço também, faço aqui em casa pra gente, tá? Então, mais por aí.
Muito bem. E a pergunta, né? A pergunta que acho que todo mundo faz, que meio que de praxe tem que fazer, né, Oriana? Como que é trabalhar com o papai? Como que é a relação de trabalho com o papai?
Olha, graças a Deus, eu não tenho um relacionamento direto com meu pai. Porque, olha, se minha mãe tivesse ali, ela falava, porque é a filha que mais parece com ele. Então, acho que não ia dar muito certo a gente trabalhar juntos. Mas, claro, assim, eu não tenho como, né, deixar ou esconder que eu sou filha do reitor, enfim. Mas eu, a Ariana, tento caminhar e tento fazer com a minha, né, a minha trajetória. Ele, obviamente, está no momento que, alguns anos, né, mas ele vai finalizar, né, vai pensar já em fechar a trajetória profissional dele, de alguma forma, né? Mas não estou dizendo que o reitor vai se aposentar, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus,
isso só foi notícia, bem orgânico, mas
se vocês colocarem isso no Nint Notícias aqui, estou brincando, mas eu, claro, estou começando, claro, né, eu sou muito mais nova, enfim, e começando minha trajetória, e acabo que eu não trabalho diretamente, né, com meu pai, eu trabalho com Castanheira, respondo ao Castanheira, então, a professora Nelson Castanheira, que é incrível, aprendo muito com ele. Hoje sou coordenadora dos cursos, então eu acho que é mais claro. Acaba pessoas associam, às vezes não associam também. É muito engraçado isso. As pessoas mandam, aí você tá lá falando e alguma vez eu comento, ah, tá, tudo bem, você sabe, sou filha do reitor. E eu já não gosto, né, de falar. E a pessoa, você é filha do reitor? Eles não associam o sobrenome. Eu falei, gente, Gaio, não se surge por aí, né? Não tem tanto por aí, né? Então, alguma coisa. Mas quando aparece no estúdio também, ah, você é parente do professor Benhur? Sou filha. Aí fica todo mundo duro. Fala, não, gente, mas eu sou gente boa. Eu sou querida. Eu sou muito bacana. É muito diferente. Mas é claro que é uma grande inspiração. Meu pai, nossa, atingiu o máximo da carreira hoje dele, profissional. É incrível, né? Talvez o máximo, né? Não sei. Talvez ele queira mais coisas, eu não sei. Mas, claro que é um espelho para mim. Uma pessoa que também é formada em administração. Meu pai é formado em administração. Estudou tanto. Meu pai estuda muito, assim. Então, pessoa que não para. Então, é uma grande inspiração para mim também. Claro que incentiva muito minha carreira, né? Incentivou também a ser professora. E não menos também minha mãe. Minha mãe é uma grande fã minha, não tem como, minha mãe. Eu achei estranho ela nem dar bom dia, viu? Vou reclamar, para ela tá aqui. Ou ela deve estar começando a fazer o almoço, por isso. É o horário, mas depois ela assiste. Mas é um grande prazer, né? Trabalhar, nós somos, né, funcionários da Uninter, enfim. E é sempre bom quando as pessoas associam de uma forma positiva e legal. Que, né, como a gente tem maridos e mulheres e irmãos, enfim, que trabalham na instituição. Eu não tenho como desvencilhar nessa questão, eu sou filha, mas eu tenho também minha trajetória profissional e eu espero que as pessoas me conheçam sempre daqui para frente, quem não conhece, mas como Oriana, não filha do reitor, mas Oriana, professora, enfim.
Ai, com certeza reconhecem, assim como eu falei, é inevitável, né, a gente acabar perguntando, mas com certeza, né, se você tá aqui, o reconhecimento é pela profissional maravilhosa que você é. E até colocar aqui para todo mundo ver, né, que estão comentando com a gente, que eu tava por isso, falou, professora, dedicada e maravilhosa, ele é cantor?
Meu marido, ele canta, eu hobby dele é cantar, assim, já cantou profissional e tudo, e canta super bem, viu, gente? Se precisarem de alguém, não.
Mas olha, mas o merchan, olha só, já abre uma empresa aí de música, de bolo. Vamos lá. A Luciana Rodrigues também passou aqui, deixando um recadinho dela, falou aqui, excelente profissional, amiga, e sempre organizando os eventos da pós, muito bem. O Clóvis também passou por aqui, bom dia, Clóvis. E a Patrícia Carla também está falando aqui da questão dos spoilers, né? Ah, muito bom trabalhar contigo, Oriana Gaio. Ori, eu queria saber de ti, então, você pode comentar pra gente, assim, dentre tantas as coisas, né, que já te aconteceram, que você já fez, tem algum momento que você pode relacionar, que digamos que seja um momento de virada da sua vida, ou o mais importante, o mais feliz, digamos assim, que tenha sido um divisor de águas para você?
Ai, acho que tem, sempre tem alguns, né? Eu acho que tem momentos que marcam a gente, como passar no vestibular, entrar numa faculdade. Impossível você não falar sobre isso, né? Uma faculdade, ela te muda muito. Quando você entra nesse universo acadêmico, né? Começa a estudar, começa a virar universitário. O que você entra, o que você sai dali, não tem como ser a mesma pessoa. Impossível. Então, acho que são grandes marcos, assim, que acabam... Grandes momentos, né? O outro momento que eu, para mim, é um incrível foi o mestrado também. Então, não saí do mestrado com aquele gosto, meu Deus, eu preciso fazer o doutorado. Tô dando um tempo que eu tô fazendo a pós, fazendo a minha licenciatura, pelo amor de Deus, eu preciso terminar isso. Mas aí não tem como, né? Eu tenho o doutorado, que é alguma coisa ainda que eu preciso ainda e tenho vontade de fazer e vou fazer, né? E claro que em momentos. A gente tem momentos pessoais, né, que não acabam. Meu casamento com o Otávio também foi muito, muito. Foi uma pessoa incrível que surgiu na minha vida, meu marido, que me apoia em tudo. E então, o casamento também é um marco, né, na nossa vida, da forma que foi, casando na casa do meu irmão, com pouca gente, sabe? Então, são momentos, assim, que marcam muito. E, poderia falar vários, assim. Então, eu acho que, claro, acho que no momento que eu for ter meus filhos, vai ser outro marco incrível. Mas eu acho que eu destacaria esses três pontos, assim, tanto profissional quanto pessoal, assim, né? Que eu lembro, assim, só de falar é a primeira coisa que me vem à cabeça, né? Eu acho que é isso que é o que marca, né? Quando a gente lembra de pronto, assim, né? Então, acho que é isso.
E os filhinhos têm uma previsão para quando está querendo ter? Vai esperar terminar suas especializações?
Eu queria só comer, eu queria verificar se o professor Castanheira está assistindo, professor, dá uma luz. Não, estou brincando. Gente, não sei. Não, não sei. A gente tem, assim, eu acho que quando as coisas surgirem, né? Assim, são passos, são fases, a gente tem que estar maduro para isso. Claro que a gente tem vontade de ser, meu marido tem vontade muito de ser pai, eu também tenho vontade de ser mãe, mas eu tô com uma recém-sobrinha, recém-chegada, que vai fazer 1 mês agora, então a gente vai curtindo
Ah, que
fases, né?
fofo!
Então eu tenho já um sobrinho, né, do meu mais velho, que tem, vai fazer 2 anos? Não, vai fazer 3 anos. Ah, sei lá, agora é 3, né? Sei lá, agora já errei, pelo amor de Deus. Mas, e tem minha sobrinha agora, que eu sou a madrinha dela também, que vai fazer 1 mês agora, dia 14. Então a gente vai curtindo esses momentos da família, né? Que é muito gostoso. E aí, claro que a gente ainda vai programar o nosso por aqui. Aí vocês vão ficar sabendo também, de primeira mão. Vocês vão me ver aqui nos programas, né? Tanto no Diversos Após ou no negócio de tendências. Você falou só do Diversos, precisamos falar do negócio de tendências.
Verdade, me
Toda
desculpa.
sexta-feira, às 15 horas, pelo amor de Deus. Muito legal o programa que a gente traz aí do mundo dos negócios para vocês, corporativo. Então é bem bacana também acompanhar lá.
Muito bem, vamos esperar então, né? Vamos ver quando vai surgir mais um bebê gaio. Digamos assim.
Obrigada. E pior que é esse nome, tá, gente? Aqui o pessoal aqui, ó. A Joyce, que daqui já apelidou, é Baby Gaio aqui, tá bom? Então vocês vão saber de primeira mão.
Perfeito. Ora, então, para a gente encerrar o nosso programa hoje, a gente conversou aqui bastante sobre a sua trajetória. Eu queria saber do futuro, então. A gente até, né, já está cada vez um pouquinho mais esperançoso, né, digamos assim, com isso, né, da vacina, da pandemia acabar, né? O que que você pretende fazer, então? Você já tem alguns planos para quando toda essa fase passar? E tem algum sonho que você queira muito realizar que ainda não fez?
É difícil, né? A pandemia, ela deu um tapa, eu sempre falo isso nas lives, não, né? Um tapa na cara da gente. E eu tinha planos no meio, né? Quando ela surgiu, a gente ia fazer uma baita de uma viagem, meu marido, que nós não fizemos na época que nós casamos, fizemos uma viagem curta aqui, próxima região de lua de mel, então era a nossa lua de mel, assim, sabe? A gente planejou com tanto carinho, foi, nossa, e que a gente viajava em abril, final de abril, e a pandemia veio em março. Então foram coisas que foram surgindo, assim. Então acabou que esfria um pouco, assim. E é engraçado você me perguntar isso, porque agora eu falei, cara, eu acho que eu não parei para pensar sobre isso, assim. Nossa, o que que eu quero? Onde que eu vou, né? O que que eu vou fazer, né? Porque eu acho que a gente, né, todo mundo perdeu alguém muito querido, um amigo, algum parente, e acaba te desanimando de alguma forma isso, né? Mas também ao mesmo tempo de pensar que, poxa, a vida é tão curta, a gente não sabe, né, como é que as coisas vão ser amanhã. Mas eu acho que o doutorado, em termos profissional, claro que ele ainda é algo que eu quero fazer, como eu falei, vai surgir em algum momento ainda. Eu tenho 33 anos, então estou ainda no. Não acho que existe tempo, não acho que a pessoa que Posso fazer novo, velho, não é isso. Mas eu acho que eu tô num. Eu acho que eu preciso desse amadurecimento também, acho que vai ser importante para o doutorado, em relação a mim, né? Não, cada um é cada um, obviamente. Mas eu acho que é isso, assim, claro que eu quero ser mãe também, e é uma. Nessa parte pessoal, isso vai surgir em algum momento. Então eu acho que quando essa pandemia acabar, e principalmente, assim, ver as pessoas que a gente ama. Meus pais, a gente acaba ficando mais em contato, porque a gente se cuida muito, a gente não, apesar de eles estarem vacinados, né? Nós, eu também estou aqui em casa, mas a gente se cuida muito. Então, essa questão de poder ver os amigos, que as pessoas todas que estão aqui comentando, a gente não pode se ver, né? A gente não se viu mais. E era tão gostoso, tão bacana. Então, acho que os planos para quando essa pandemia acabar é fazer um belo de um churrasco com o pessoal, com os amigos, porque aqui em casa também é o point da galera, o pessoal sempre adora vir ficar aqui em casa. Então, o pessoal chega meio-dia, dá meia-noite, o povo tá aqui ainda. Então, eu acho que é o grande plano para quando essa pandemia acabar, a gente fazer um churrasco, fazer uma confraternização bem gostosa, comemorar tudo que a gente perdeu ou não pôde comemorar nesses anos, né? Que vai dar, sei lá, daqui a pouco dá 2 anos aí nessa pandemia, a gente tá 1 ano e meio mais ou menos. Então, e eu acho que de sonho realizar, eu acho que, não sei, assim, não. Eu acho que eu tô realizando grandes momentos da minha vida, grandes sonhos, realmente. Claro que eu preciso estudar mais, me especializar mais, mas eu acho que talvez o grande sonho mesmo seja ser mãe. Eu acho que isso é um grande sonho.
Ai, que amor. Olha só, Ori, a gente fecha o nosso programa de hoje e você já deixando dívidas aí com as pessoas, né? Comigo, o bolo Red Velvet, aqui com todo mundo também, a questão do churrasco, que agora já vai estar esperando. Então, não vai acabar tudo isso, você vai receber um monte de mensagem Oriana, então. Que lá, né? Como
Então,
você falou.
tá tudo gravado. Tô lascada. Como diria o outro, tamo lascado.
Tamo lascado. Ai, Ori, então, mais uma vez gostaria de agradecer, viu, por ter disposto esse teu tempo e ter contado a sua história aqui pra gente. Foi muito divertido. Você é uma pessoa, né, que sempre alegra o ambiente, que sempre chega assim com esse bom humor. É muito gostoso passar o tempo com você. E muito obrigada mais uma vez.
Ah, imagina, eu tento ser, sei lá, eu acho que a gente tem que estar aqui tão rápido, né? Nossa passagem por aqui é tão rápida, a pandemia nos mostrou isso. Eu acho que a gente tem que tentar, claro, eu não acordo assim, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas a gente tem que ser leve, a gente tem que. E eu gosto de ser assim, então é o meu jeito, e agradecer sempre todo mundo que comentou aqui. Olha, gente, na verdade eu vou confessar, eu mandei mensagem para eles entrarem ao vivo aqui, para não me deixarem passar vergonha sozinha. Então tá todo mundo aqui convocado para comentar aqui, tá? Não foi livre, espontânea vontade. Mas é agradecer a vocês, que vocês são sempre muito queridos, você, Evandro, o Germano, todo o pessoal da Internotícias, é muito bom contribuir e trabalhar com vocês, é um grande prazer e obrigada pelo convite.
Muito obrigada a todos que acompanharam aqui o nosso programa e que também vão acompanhar depois. E semana que vem a gente volta com mais uma história aqui no Memória Viva, na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!